Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. E no papo de hoje, como sempre, antes de a gente começar esse papo muito legal que teremos aqui, tenho certeza, quero te desejar, como em todos os outros, eu fiz um desejo de uma ótima semana. Esse podcast que eu vou trazer como tema, deixa eu inventar um tema agora. Não do que eu vou falar, porque eu já sei, mas o título eu tô criando ele agora. Tome vergonha na cara pra você ser realmente quem você é. Por que eu falo isso? Muitas pessoas têm um desejo utópico, a necessidade utópica de querer agradar os outros. E isso é de uma estupidez, mas tão grande. Primeiro que é algo utópico, é impossível de ser conseguido. Então é uma diferença de meta e delírio. Delírio é um sonho sem viabilidade. E quando você tem um desejo utópico de agradar todo mundo, primeiro isso é um delírio, porque você errou duas vezes. Primeiro porque é impossível de ser alcançado. Nem um cara chamado Jesus Cristo de Nazaré, para mim, o maior líder que a humanidade já teve, não conseguiu esse fato. Não será você, dentro da sua mera, comparado a esse cara que eu disse, insignificância, que o fará. Então, quando você tem esse objetivo, primeiro, o impossível de ser dado, e segundo, pra que você tem uma meta como essa na vida? De muita gente, ela não consegue viver, ela acredita que desacordo tem a ver com desarmonia. Como assim? Eu não concordar com o que você faz não significa que eu tô em desarmonia com você. E não concordar não significa que eu respeito, que eu não respeito. Tem muita gente que faz aquilo que eu não concordo, mas respeito. A vida é essa. Eu faço coisas que muita gente não concorda, mas respeita. Então, eu vou dar um exemplo. Tem quando eu lancei o meu livro Seja Foda, tem gente na minha família que não concordou. Porra, que título que é esse, cara? Seja Foda. Mas não preciso que você concorde. E nem tampouco preciso que você respeite. É muito bom, respeito a gente gosta. Qualquer coisa que a gente faz, a gente sempre gosta de ter respeito. Agora, tem gente que gosta além do respeito da concordância. E quando você trabalha para buscar a concordância nos demais, você tá fardado a concordar que você perdeu. Por quê? Porque a única maneira de ter aprovação alheia sobre todos, sobre terceiros, sobre o que você faz, é não fazendo nada de significante, ou de robusto, ou de certa maneira ousada. E ousada não significa ser inconsequente, aventureiro, não, é fazer algo fora da caixa, um pouquinho fora da caixa dos padrões. E aí, eu acredito, do fundo do coração, por experiência, que você vai ser sempre julgado. Se você não cuida do teu corpo, por exemplo, você já deve tomar na cabeça. Alguém já fala, às vezes amigos seus, ou pessoas da sua família, e fala porque gosta de você, no sentido, vai cuidar, vai se cuidar, porra, essa quarentena, você ganhou 10 quilos, porra, já tava ruim, você piorou agora, então vamos se cuidar. Começa a se alimentar bem, vai fazer um exercício, toma vergonha na sua cara. Eu tenho total certeza que você já tomou esses tipos de alfinetadas. Do bem, é óbvio, as pessoas têm que saber dar feedback, porque feedback tem gente que corrige ofendendo, orienta, humilhando. E aquele feedback que neutraliza qualquer autoestima. Não há autoestima que resista a um feedback mal dado. E o inverso é verdadeiro, né? Não há autoestima que se eleve com um feedback bem dado. Mas eu tenho certeza que você já tomou esse tipo de feedback. Mas se você estivesse em outro ponto, por exemplo, se você, durante essa quarentena, tá comendo bem, não falhou nenhum dia, fez exercícios físicos do jeito que deu, na sua casa, ou não sei onde você mora, se tinha condições dentro das normas de segurança de fazer uma atividade, a gente fala assim, porra, descansa um pouco, aproveita pra descansar agora, porra. Agora que você pode, sabe, vai comer umas besteiras também, vai ser feliz, vai também, aproveita agora que o mundo relaxou, dá uma relaxada também, tá muito bitolado, tá muito nóia, só pensa em treinar. Ah, vai pensar e fazer diferente. Ou seja, não adianta, amigão, minha amiga, você vai ser julgado, será condenado. Sem sombra de dúvida. É assim, é pílula verde, vermelho ou azul? Assim, azul é você não fazer o que você quer e vai tomar pedrada na vida. A vermelha é fazer o que você quer e vai tomar pedrada na vida. O que você escolhe? Pra mim, a coisa mais estúpida é escolher azul. Por quê? Você já vai tomar pedrada na vida. Que seja alcançando o teu objetivo. Que seja em busca do teu sonho. Porque isso, pra mim, não faz concepção. Por quê? As pessoas vão te julgar. Vão falar de você. E isso. Agora, que seja você feliz vivendo o teu sonho, o teu propósito, aquilo que faz teu coração cantar, dentro de algo que você gosta, que você acredita, ou se vê realizado, não importa o que o outro ache, ou... errando dentro das suas próprias decisões. Sabe qual que é a pior coisa na vida? Você pagar as consequências de uma decisão que não foi você que escolheu. Vou repetir isso. A coisa que mais dói na vida é você pagar as consequências de uma decisão que não foi você que escolheu. Como assim não? Você deixou alguém tomar uma decisão no seu lugar. Porque eu uma dica que eu dou pra todo mundo aqui. Nunca deixe alguém decidir o que você deve fazer ou não. Não significa que você não deve se aconselhar, você não deve com pessoas, principalmente com pessoas que estão onde você deseja, pessoas que são ponto de referência pra você. Aquela famosa frase de para-choque de caminhão, nunca... cara, para-choque clássica, mas faz um sentido danado. Ai, meu Deus do céu. Tava na ponta da língua. Nunca aceite opiniões construtivas de quem nunca construiu nada. Olha que interessante. Nunca aceite opiniões construtivas de quem nunca construiu nada. E aquela frase, não seja incoerente. Você já vai ser julgado. E falando em para-choque de caminhão, vamos dar aquele pato pra ganso. Mas como que o podcast aceita isso? A gente pode aqui, um balaio todo, é uma mistura, um caldeirão. Cara, eu tava voltando, tava na estrada hoje com a minha família. E eu vi uma coisa no para-choque de um caminhão. Me marcou, cara. Olha que loucura, vou trazer isso no podcast. Tava assim, uma placa num caminhão. Eles não farão parte de nós. E o nome de 4 pessoas. Aí eu fui entender, porque eu não consegui entender aquela placa. Eles não farão parte de nós. Aí tinha 4 nomes aqui, assim. E era, enfim, demorou um tempo pra entender. Eu fiquei atrás daquele caminhão, graças a Deus tava trânsito. Olha isso, graças a Deus tava trânsito. Eu fiquei 20 minutos atrás daquele caminhão. Foi o tempo suficiente que demorou pra cair a ficha, porque na parte de baixo, o cara falou assim: esses são os meus filhos. Enfim, entrou numa imagem, não consigo te explicar sem te mostrar as imagens, mas o que ele queria dizer naquela placa foi o seguinte: os filhos dele teriam uma condição de vida melhor do que ele teve. Então, meio que na placa, eu falei assim: os meus filhos não serão caminhoneiros. Eles serão mais do que isso. Não menosprezando a profissão dele, não, porque não tem valor, mas onde ele pagou o preço para que a família dele pudesse ser mais, ser maior, ser melhor. Óbvio que... não vou falar que... eu acho que você tem que ter sofrido na pele, mas principalmente uma profissão, imagino eu, creio eu, dentro da minha ignorância, de como caminhoneiro você fica muito longe da família, sabe, longas viagens, então não pelo trabalho, pelo trabalho muito nobre, essencial e vital para o Brasil, eu acho que todo mundo lembra de quando teve a última greve dos caminhoneiros, mas até conversando, porque eu tive indústria durante muitos anos, durante 6 anos da minha vida eu tive indústria, então contato direto com caminhoneiros, eu entregava chapa de aço, ferro e tudo mais, eu vendia peças automotivas para montadores, então muito contato com caminhoneiros, vendia peça inclusive para caminhões, empilhadeiras agrícolas, enfim, não quero entrar em detalhes, mas para não ficar longo e sair do objetivo aqui desse podcast, mas é uma profissão solitária, a profissão de caminhoneiro. Longas viagens, longas distâncias, longos períodos, noites afora. E a placa me chamou muito a atenção que eles não farão parte de nós. Não porque não é nobre, e sim porque eu lutei para que eles pudessem ter uma vida melhor, mais e maior. E volto aqui e faço o link para a primeira coisa, né? Que pílula você quer tomar? Ou seja, você quer viver na utopia de viver agradando a todos, por exemplo, tem muita gente, o que mais, quando mexe no meu Instagram, gente, você não tem noção quantos sonhos são engavetados, quantos projetos são arquivados, não porque o mercado tá desafiador, tá áspero, não por causa que isso, não, porque você, as pessoas têm uma paralisia mental de começar a configurar o cenário julgador, que é a família, ou os amigos mais próximos, ou não só isso, às vezes nem o medo do julgamento sobre aquilo que vão fazer, o medo de julgamento caso aquilo que desejam fazer não dê certo. E é aqui que é o lance. Muita gente, você não tem julgado de tirar teu sonho no papel. Porque quando você fala do teu sonho, até enche tua boca, cara. Enche tua boca, você fala do teu sonho e fala assim, porra, que foda que é esse meu objetivo, que foda que é esse meu propósito. Mas e se não der certo? Eu não vou conseguir lutar contra as pessoas jogando na minha cara que eu falhei. Ou colocando... Porque tem gente que acha que falha é como se fosse um atestado de incompetência. É, você errou, é um... Mostra pro mundo, fala o quanto competente, o quanto insignificante eu sou. E pra mim é o contrário. Pra mim é você não fazer nada é um atestado de incompetência. Você não tentar nada é uma carta a próprio punho mostrando o quanto fraco você é. E eu quero falar isso não pra te colocar pra baixo, pra te colocar pra cima, porque uma frase que eu gosto muito de Mark Twain, não sofra dos mil medos que nunca vão acontecer. Não significa que você não vai ter desafio nem nada, mas as pessoas configuram demais. As pessoas criam cenários demais. Não significa que você não tem que avaliar, né, fazer seu planejamento, mas tem gente que pensa muito, gente, pensa demais. Às vezes você pensa demais, você fica imaginando mil maneiras de se fazer ou de não fazer alguma coisa, onde assim, só começa. Qual que é o jeito mais fácil que você pode fazer para começar logo aquilo que você quer fazer? Ou qual que é o jeito mais fácil? Simplifica a tua vida. Robert Kiyosaki tinha uma estratégia, SE. Qual que é a estratégia SE? Simplifica, estúpido. Simplifica, como que você pode simplificar a sua vida? Ah, cara, eu tenho uma ideia aqui, mas coloca ela já pra frente. Aí você quer uma iniciativa nova, você tá com uma... O jeito mais fácil pra você começar agora. Às vezes o jeito mais fácil não vai ser o jeito perfeito, nem o melhor. Mas eu já disse meu grande amigo, Rony Mestre da Reserva, nasceu perfeito, nasceu morto. Tudo que nasce perfeito já nasceu tarde demais. Tudo que nasce perfeito nasceu fora da hora. Tudo que nasce perfeito já nasceu atrasado. Tudo que nasce perfeito já nasceu morto. Porque demorou demais. A mágica do iniciar tá no imperfeito. O imperfeito, ele é a mãe do início. O imperfeito que ele gera o começar de alguma coisa. A coisa mais incrível, tá? A coisa mais incrível é você rir de como você começou. É quando você compara o que você é quando você começou, você dá risada. Mas você sabe que você é a consequência da evolução de quando você começou. E se você não tivesse começado qualquer coisa, você não seria o que você é hoje. Olha que lindo esse podcast. Olha que tá legal, hein? Começamos, sei lá, onde fomos parar lá numa placa do caminhão e caímos nesse pá de papo foda pra cacete. Então, eu espero ter feito sentido. Espero que você entenda. Qual que é o grande resumo desse podcast maluco que você fez, Caio? Cara, começa agora. Onde essa palavra começa serve na tua vida? Onde você pode encaixar? Onde a carapuça serve pra você começar? Tipo, vai meu filho, vai minha filha, demorou demais. E não demora mais até o ponto de ser perfeito, senão vai ser tarde demais e vai ser morto. Qual que é o melhor dia pra começar qualquer coisa? Melhor dia pra começar qualquer coisa? Ontem. E o segundo melhor? Hoje. Então ontem já não deu, vai no segundo melhor, que é hoje. Beleza? Hoje é sempre o segundo dia melhor pra começar qualquer coisa. O melhor já foi ontem, mas passou. Segue o jogo, segue pra frente, segue em cima, tá bom? No mais, até o próximo podcast, fica com Deus e vê onde você pega esse insight aí, tá? Beleza? Beijo.